assuntos da Comissão, processos legislativos, e depois às 14h30 temos uma audição com o Sr. Inspetor-Geral do Ambiente e com o Presidente da APA sobre a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais, e portanto precisamos de agilizar esta primeira parte da reunião de modo a não atrasarmos as audições. Sendo assim, damos início à reunião. Primeiro ponto da ordem de trabalhos é a aprovação das atas número 164 e 165. Senhores deputados, querem colocar alguma questão? Não havendo, passamos à votação. Se não se importam, votamos as duas em conjunto. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Anunciar a distribuição da proposta de lei 148/13 do Governo, que aprova a primeira revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT. O relator cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, que não está ainda presente na sala. Informaremos logo que possível o grupo parlamentar, que certamente indicará um ou uma senhora deputada para este efeito. Também um parecer do Projeto de Lei 763/13 procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Macedo do Mato, Serapicos e União de Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova do Conselho de Bragança. O relator cabe ao PAN, ao Sr. Deputado André Silva, que certamente acolherá com muito gosto esta tarefa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda ao encontro do seu pedido para agilizar esta primeira parte, dizer apenas que se trata de um parecer do Projeto de Lei 763/13-ST, com a designação procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Macedo do Mato, Serapiques e União de Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova, no Conselho de Bragança. Quanto ao conteúdo, os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler e findo aqui a minha exposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Alguns dos senhores deputados pretende fazer algum comentário sobre o parecer? Não havendo comentários, passamos à votação. Os senhores deputados que votam contra? Não quer falar, para não. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Senhor Deputado André Silva. Eu sei que esse é o sentimento unânime de agradecer o seu trabalho. Muito obrigado, Senhor Deputado. Terceiro ponto, projeto de resolução, distribuição do projeto de resolução 1798/13 do PSD. Flexibilização e agilização das exigências técnicas no âmbito do RERU. Portanto, baixa à Comissão. Precisamos de ter informação do PSD se pretende que o projeto seja discutido em Comissão ou subir a plenário. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, estamos exatamente neste momento a tentar obter uma informação adicional no sentido de saber se há uma outra iniciativa com o mesmo objeto que já deu entrada à nossa Comissão. E nós agora queremos confirmar se essa iniciativa, que eu peço imensa desculpa, não sei precisar, se é do partido é que é, se estão para plenário. Toda aberta, Cabral? Estão para plenário, então, é? Bom, o nosso é para plenário também, então, Sr. Presidente. Era isso.
Muito bem.
Nós queremos saber, porque a matéria é conexa.
Sim, vai para o arrasto.
Portanto, vai para o arrastamento, queremos. A indicação é para plenário.
Muito bem.
Obrigado.
Então, fica a indicação de que será para plenário. Vamos proceder à apreciação de dois projetos de resolução. Se os senhores deputados estivessem de acordo, faluíamos em conjunto. O projeto de resolução 1754/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a suspensão imediata dos procedimentos para a concessão de caulinos na área de Barregões, Cantanhede e Mielhada, e o projeto de resolução 1776/13 do PEV pela área de Barregão, Cantanhede e Mielhada, livre da exploração de caulinos. Solicitava a Sra. Deputada Maria Manuela Rola que fizesse uma breve apresentação, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores e senhoras deputados. O projeto que aqui apresentamos vem no seguimento de um aviso publicado em Diário de República de junho de 2018, em que dá conta que Calcum Benefit Consultadoria requer a celebração do contrato de prospeção e pesquisa de depósitos de minerais caulino em Barregão, no município de Cantanhede. Já sabemos, e aliás o Bloco de Esquerda já tem tido a intervenção e outros projetos de redução no âmbito da exploração dos caulinos, que esta atividade acarreta a perda definitiva dos solos e da sua boa qualidade, assim como da paisagem inerente, e tem um impacto enorme na qualidade e disponibilidade, nomeadamente os recursos hídricos, quer à superfície, quer a nível do subsolo. Também existe um grande impacto a nível da emissão de poeiras, e isto para a população e a comunidade envolvente às zonas deste género de explorações. A emissão de poeiras e outros poluentes prejudica gravemente a saúde pública e provoca ou agrava doenças respiratórias. Para além disso, existe também a questão da poluição sonora, com a emissão de ruídos e o trânsito dos pesados, que diminui também a qualidade de vida. Esta questão foi já levantada na Assembleia de Freguesia de Mielhada, Ventosa do Bairro, e antes, que se pronunciou unanimemente contra esta exploração de caulinos e, à semelhança do que o Bloco de Esquerda já fez anteriormente, em 2010, para o caso de Barcelos, e também em 2015 para o caso de Soure e Pombal, que veio a ser também, ratificada, digamos assim, posteriormente, apesar de ter sido chumbado pela Direção-Geral da Energia e de Geologia, o Bloco de Esquerda vem aqui também propor o travar desta exploração de caulinos em Cantanhede e Mielhada, à semelhança do que já tinha proposto anteriormente e que se verificou também ser necessário pelas decisões da Direção-Geral da Energia e Geologia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Sra. Deputada Elisa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os Verdes apresentaram também um projeto de resolução no sentido de suspender todas as diligências que possam conduzir ao processo de concessão e exploração de depósito de minerais de caulino para a área designada de Barregão, localizada nos concelhos de Cantanhede e Mielhada, isto pelos evidentes impactos negativos para o ambiente e a qualidade de vida da população local. Este, no fundo, é aquilo que os Verdes, em concreto, na parte resolutiva, propõem à Assembleia da República e, portanto, aos demais grupos parlamentares. É uma questão que os Verdes também têm acompanhado de perto ao longo dos tempos. Há uma responsabilidade efetiva por parte do Ministério da Economia e, portanto, nós consideramos que todas as lutas locais que se têm empreendido e que, de facto, têm sido bastante claras, merecem uma atenção particular aqui na Assembleia da República, tendo em conta também o âmbito nacional de decisão. E tendo em conta que estamos a falar de impactos relativos a esta exploração de caulinos que podem ser irreversíveis. Portanto, não estamos a falar de uma coisa temporária que as populações possam suportar, e mesmo assim poderíamos fazer a leitura que poderíamos fazer, mas estamos a falar de impactos que podem vir a ser de facto irreversíveis. E estamos a falar designadamente de aumento substancial de ruído, de circulação de veículos pesados, de uma degradação consequente da rede viária, estamos a falar de uma desvalorização clara do património imobiliário, de libertação de poeiras e também, evidentemente, uma degradação substancial do património natural, designadamente ao nível da paisagem local, da redução da biodiversidade ou da contaminação de solos e de aquíferos. E é nesse sentido, Sr. Presidente, que os Verdes consideram que a Assembleia da República deveria tomar uma posição muito firme e por isso propomos através deste projeto de resolução, no sentido que sejam suspensas todas as diligências e que, para que possamos efetivamente travar este processo que tem de facto consequências substanciais ao nível da saúde e ao nível ambiental para as populações e para aquelas localidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónia. De facto, a nossa Comissão já teve a oportunidade de contactar fisicamente com uma realidade parecida com esta no Conselho de Barcelos, numa das visitas que fizemos sobre questões, impactos ambientais da exploração do caulino. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Maurício Marques, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, obviamente, também está contra esta exploração que aqui é requerida. Dizemos mais, diz um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que se suspende de imediato os procedimentos. Nós, mais do que os procedimentos, obviamente que podem existir. O que nós não aceitamos é que seja depois que esses procedimentos dejam lugar à concessão. Portanto, nós estamos efetivamente contra a concessão de exploração de caolinos, quer em Catanhedo, quer na Melhada. Já os tivemos também em Soura e em Pombal, quando na legislatura passada foi pedido pedido de autorização para prospeção e pesquisa também nestes dois concelhos. E acontece que, para além de todos os argumentos aqui já ditos e que subscrevemos, há também uma oposição firme dos dois municípios, quer do município da Melhada, quer do município de Cantanhedo. Não só, também por algumas violações que estas extrações a existir fariam do PDM, quer também com um estudo científico já pedido pelos dois municípios. Ainda para mais, está neste momento em exploração uma extração de saibro no concelho de Cantanhedo, na freguesia de Mortede, que, embora licenciada, não está a cumprir a legislação em vigor e, portanto, e mesmo os procedimentos que foram exigidos a quando do licenciamento não estão a ser cumpridos. Por isso, há aqui, efetivamente, uma violação clara na extração de saibro já existente e, por isso, levou a que o município não concorda com nenhuma extração a céu aberto no seu município. Por isso, acompanhamos não só a suspensão dos procedimentos, porque eles, obviamente, em termos legais, poderão eventualmente existir. Agora, esses procedimentos têm que levar a uma não licenciamento desta prospeção e pesquisa, tal como é desejo manifesto dos dois municípios em apreço.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Recordo perfeitamente a viagem que nós fizemos a Barcelos e tivemos a oportunidade de visitar duas explorações de caolinos e perceber também junto da população o efeito negativo que tem junto da população por causa de uma série de situações, caminhões a passar, poeiras levantadas, ruído, etc. E também, obviamente, no impacto que tem no ecossistema. Somos por isso da opinião que este tipo de explorações tem que ser repensada, não pode-se continuar da mesma maneira, tem que eventualmente arranjar outros métodos dessa exploração. Temos algumas dúvidas. Que impacto é que isso pode ter de uma súbita paragem da exploração destas várias explorações de caolinos e, portanto, enfim, gostávamos de ter também ainda alguns dados mais para saber esse efeito e tomar uma posição sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Mais alguma intervenção? Não havendo, damos por concluído aqui o debate e enviaremos para plenário os dois projetos de resolução. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Passamos então agora ao último ponto antes da audição. Outros assuntos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviou para a mesa um requerimento para a prorrogação do prazo para a apresentação de propostas de alteração às iniciativas legislativas pendentes na área da fiscalidade, relacionadas com o pacote da habitação, e propõe que essa prorrogação seja até o dia 25 de setembro. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
É só para explicar aos colegas, portanto, isto envolve as quatro iniciativas do PSD, uma iniciativa do CDS, duas iniciativas do Governo e ainda alguns artigos do Projeto de Lei 847 do Bloco de Esquerda, que também mexe nas questões da fiscalidade. O motivo que nós pedimos este adiamento é que nós entendemos que isto deve ser articulado, como aliás todos entendem, com a COFMA. A COFMA já deu o seu parecer, mas os membros do Grupo Parlamentar do PS, da COFMA, ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar connosco e pediram-nos que queriam participar nisto e, portanto, nós não queríamos apresentar as propostas sem isso. Era isso, esta explicação que vos queríamos dar.
Obrigado, Sr. Deputado Ana Rosida. Sr. Deputado Maria Manuel Rola.
Era só porque na questão das temáticas levantadas, ou seja, da forma como o tema da fiscalidade está colocado, o projeto do Bloco poderia ser esquecido nas questões das alterações aos projetos. Bem, nós compreendemos que existe uma Nós temos sido sempre excessivamente e temos alertado para o problema que levanta estes atrasos a nível das alterações, dos projetos e da necessidade das alterações legislativas a nível da habitação. A moratória que apresentamos, que também poderia ter feito esse trabalho de podermos ter este processo mais uma vez mais tranquilo, continua a não ter o alargamento necessário. No entanto, quer dizer, já estamos em fase de vamos entregar isto e vamos resolver a coisa em condições, com uma proposta concreta que realmente responda à vida das pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Portanto, eu depreendo que do projeto de lei 857 apenas a parte relativa à fiscalidade é que será prorrogado. Portanto, todo o resto do projeto de resolução de lei do Bloco acaba hoje. Muito bem. Então, eu vou pôr à votação, se mais ninguém quiser intervir, vou pôr à votação a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Queríamos informar que na reunião da mesa com coordenadores dos grupos parlamentares, realizada a semana passada, foi decidido trazer à Comissão uma matéria que é a relativa à composição da delegação da Comissão à COP24. A COP24 terá lugar na Polónia entre 3 a 14 de dezembro, certamente não será este o tempo todo de permanência da delegação, mas a ideia que saiu da reunião da mesa com coordenadores, que é preciso concretizar hoje, é de que não haverá condições para uma delegação alargada com representação de todos os grupos parlamentares, por razões orçamentais, e portanto o que se propõe é que haja o seguimento de uma grelha de participação dos grupos parlamentares, de acordo com o método ONTE. Houve já a definição de uma viagem a Bruxelas, salvo erro, em que o grupo parlamentar do PS e do PSD vão estar presentes, portanto isso contaria já nesta grelha, e portanto era preciso saber se a Comissão está de acordo com esta metodologia que a ser seguida nesta e nas futuras visitas da Comissão Parlamentar. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dar a posição do PSD, exatamente aquela que o Sr. Presidente acabou de transmitir. Entendemos que, em face do contexto de dificuldade orçamental e tendo que se fazer um rateio, mesmo se faça de acordo com o método de ontem que já tínhamos proposto na última reunião da anterior sessão legislativa, e também dizendo que, de facto, também revemos na posição de que esse método de ontem a ser aplicado leve já em linha de conta esta viagem que está programada para o final deste mês a Bruxelas.
Os senhores deputados querem pronunciar sobre esta matéria? Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, se me podia enquadrar que visita ou que viagem é essa que nos estamos a referir a Bruxelas, porque há aqui um aspecto que eu não estou a perceber e gostaria só de perceber.
Neste momento não consigo identificar a viagem a Bruxelas. É uma visita, foi uma visita solicitada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República que a Comissão nomeasse dois deputados para integrarem uma delegação da Assembleia a um encontro da Ásia, Europa, uma coisa assim no género. Eu posso pedir aos serviços para me fornecerem esse despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Não, é porque para nós nos pronunciarmos precisávamos também perceber que tipo de delegação, que tipo de... Estou então a ver que é um convite que foi dirigido à Assembleia da República e haverá uma delegação da Assembleia da República a esse...
Que a Comissão nomeará dois deputados para pertencerem a essa delegação.
Ok.
Mas isto já foi uma coisa antes, na anterior sessão legislativa.
Foi mas não tenho... Peço desculpa por isso.
Sim, claro,
isso
é normal.
Desculpa,
eu,
também, tenho,
eu vou pedir para me darem presente, melhor informação sobre essa matéria.
Não tenho presente. E já agora, se há essa solicitação do PAR, se houve algum critério, não sei se participam também deputados de outras comissões, se é só da nossa comissão.
Podemos ver o despacho em concreto do PAR, eu julgo que é só da nossa comissão, tendo em conta que é uma matéria relativa à sustentabilidade, salvo erro ambiental ou coisa assim no género. Alterações climáticas, é isso. foi o PAR, o despacho do PAR determina que são dois deputados e, portanto, tivemos que fazer, utilizar um critério e, portanto, é justo que esse critério seja utilizado de futuro. Eu não sei se a Sra. Deputada Paula Santos já acabou de intervir.
Então, eu queria só fazer uma referência genérica, não em relação a este caso concreto. Eu creio que quando estamos confrontados com delegações da Assembleia da República, outras iniciativas, a convite e convido à Assembleia da República, eu creio que era positivo, aliás, e tendo em conta inclusivamente a presença de vários partidos políticos na Assembleia da República, naturalmente diferentes sensibilidades, eu creio que seria útil que a delegação pudesse ter essa representatividade. E quando digo essa representatividade, não estou a referir a método onde estou a referir, de facto, a possibilidade de pelo menos um membro de cada partido poder estar presente ou integrar a delegação em representação da Assembleia da República. Sei que há alguns convites que nos são dirigidos, que nos colocam algum tipo de indicam que só podem participar X número de deputados e que não permite que participem os 6. E a sugestão que faria é que fosse rotativo, que não fosse por método outro, mas que fosse rotativo exatamente para permitir essa pluralidade e a participação dos vários grupos parlamentares. Mas eu creio que o ideal era, de facto, que a delegação a ser, quando possível, mas que tivesse esta preocupação, ainda por cima nesta comissão, participam mais partidos e eu creio que essa questão ainda se coloca com mais preocupação. Eu estou a colocar isto como entendimento geral. Por isso é que eu fiz todas aquelas perguntas para perceber também a natureza e que convite era este que estava aqui a ser colocado e perceber os critérios depois também para a constituição dessa mesma delegação. Não querendo colocar nada em causa, mas eu creio que devíamos ter este princípio sempre presente.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Luísa Apolónio.
Eu também não compreendi. Há um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República a dizer que as delegações desta comissão não podem conter mais do que 2 pessoas?
Não foi precisamente isso que eu disse.
Foi?
Não.
Ah, então pode...
O que eu disse é que houve, de uma determinada entidade externa, houve um convite para a Assembleia da República participar num evento com a Ásia, a Europa, coisa assim. E o Sr. Presidente da Assembleia da República determinou que essa delegação seria composta por 2 deputados nomeados pela Comissão de Ambiente.
Para aquele em concreto.
Para aquele em concreto, claro.
Muito bem. Então e como é que daí se parte para que as futuras delegações sejam restritas?
Não é bem, é o contrário, Sra. Deputada. A questão é a seguinte, nós este ano temos previsto no nosso plano ainda uma visita que tem um enquadramento financeiro que não está já contemplado no nosso orçamento. E, portanto, tivemos que fazer uma opção relativamente à composição da nossa delegação para ir à COP24. A opção que se propõe e que está à consideração da Comissão é que seja rotativa, maioritariamente a proposta do grupo da mesa e dos coordenadores é que seja por metodonte, no entanto ficou decidido que isso seria trazido à Comissão para ser deliberado. Já agora eu tenho aqui já o despacho, é um convite para um meeting parlamentar Ásia-Europa, ASEP-10, que será realizado no Parlamento Europeu entre 27 e 28 de setembro e que o despacho do Sr. Presidente diz que remete-se ao Sr. Presidente da 11ª Comissão para propor composição de delegação de, no máximo, 2 deputados. Ok? Por favor, Sr. Deputado.
Só para dar também a minha opinião sobre essa questão da limitação das delegações para o futuro, compreendendo que haja determinadas reuniões e determinados eventos onde as delegações tenham que ser reduzidas, há alguns, contudo, que me parece que a Assembleia da República perderá efetivamente se for reduzida a sua composição. Sei lá, estou-me a lembrar de eventos como um Fórum Internacional da Água, um Fórum Mundial da Água, uma COP, uma Conferência das Partes naquilo que se refere à matéria das alterações climáticas ou até da biodiversidade, que não temos o hábito de seguir, mas as das alterações climáticas sim, e parece-me negativo que essa delegação seja reduzida e que não possam participar todos os grupos parlamentares, porque
A participação dos grupos parlamentares nesse tipo de fóruns é também uma forma de alimentar, em termos de informação, o próprio Parlamento e, neste caso, portanto, informar e completar-nos a todos, digamos assim, de uma forma equitativa, com matérias que regularmente vêm à Assembleia da República e onde podemos eventualmente também fazer as nossas ponderações conjuntas e procurar soluções conjuntas em função daquilo que internacionalmente se vai definindo e delineando. E nesse sentido eu gostava também de deixar aqui a posição firme dos Verdes no sentido de não concordarmos com essa redução de delegações. Para os eventos, as reuniões, os fóruns, onde houver necessidade de redução de delegações, também concordo mais e considero que era mais justo o princípio da rotatividade do que propriamente o da aplicação do método d'Hondt, porque se nós definirmos o do método d'Hondt para este tipo de coisas, há grupos parlamentares que pura e simplesmente ficam inibidos, impedidos de participar. Não parece que seja esse que era o princípio das comissões e acho que devíamos definir pelo menos um princípio de rotatividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónio. Sr. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão das delegações, e porque isto já também se levantou aqui em comissão no ano passado, no âmbito também de uma representação da Assembleia da República a Bruxelas na Comissão DEV, que era para o novo consenso europeu sobre o desenvolvimento, em que fui eu e um deputado, um senhor deputado PSD, que já não me recordo quem terá sido, Pedro Alves, acho eu. Pronto, ou seja, que este princípio do par indicar e nós indicarmos à partida alguém da Comissão já vem de antes e que relembro que na sequência dessa... nesse ano isto foi apenas para recolha de informação e que na sequência dessas
Sr. Deputado, eu agradecia que fizesse um pouco de silêncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Pronto, e que na sequência dessas visitas existe sempre um relatório, porque normalmente são, ou seja, isto falando só desta situação, são informativas e esse relatório é trazido às comissões que indicam os deputados. Na altura foi indicada quer por esta comissão, quer pela segunda comissão e penso que o deputado Pedro Alves terá sido indicado pela segunda comissão também. Isto para ajudar a se calhar arranjar aqui uma forma de haver uma delegação da Assembleia da República que traga a informação que foi aferida, digamos assim, nestes encontros. Relativamente à COP24 e subscrevendo aquilo, a intervenção no sentido de que é um mau princípio haver em situações deste género falta de representação de todos os deputados, porque são momentos em que existe uma interação distinta daquilo que é a representação da Assembleia da República em reuniões curtas de um dia, como foi o caso da Comissão DEV, e em que pouco temos de espaço de intervenção. Parece-me que em Fóruns Mundial da Água, na COP24, todo o processo é muito mais difícil de transmitir à Comissão a posteriori do que quando cada grupo parlamentar tem a sua representação. E subscrevo também a ideia que o método d'Hondt é limitativo na participação e na democracia que as comissões normalmente têm enquanto comissões e de desenvolvimento do trabalho que temos aqui na Assembleia.
Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas referir que por comparação com situações semelhantes, aquilo que me é dado perceber é que quando há convites para delegações interparlamentares, portanto convites à Assembleia da República, o PAR costuma pedir para irem dois deputados apenas, porque foi isso que aconteceu quando houve o convite para a conferência interparlamentar ou um convite do Parlamento Europeu para, no âmbito da discussão do do Portugal da reforma da PAC. O convite inicialmente também foi para dois deputados, mas por entendermos na altura que era importante uma representação mais alargada e que todos os grupos parlamentares que assim quisessem estivessem representados, foi solicitado ao PAR que fosse alargada essa representação. Deparámos-nos, no entanto, com um problema que é um impedimento por parte do Parlamento Europeu que só aceitam delegações de no máximo 4 pessoas. Por acaso, penso que por falha de outros países, por falta de deputados de outros países, acabaram, no caso concreto, por autorizar que Portugal se fizesse representar por 5 deputados, que foi um de cada grupo parlamentar, à exceção dos Verdes, que foi à reunião. Isto para dizer o quê? Para dizer que o facto de o PAR solicitar a indicação de 2 deputados não quer dizer que, pontualmente, quando consideremos que se justifica pela importância do assunto, que se peça uma delegação maior. Isto sem, só relativamente a este tema e não tendo em conta a questão que está em cima da mesa também, que é do orçamento da Comissão. Por outro lado, e também reiterando aquilo que eu disse na última reunião de coordenadores, porque fui eu que acabei por estar aqui, apesar de não ser coordenadora, porque o meu deputado Álvaro Castelo Branco não pôde estar, concordo que eu percebo a lógica do método ONTE, mas também entendo que os grupos parlamentares pequenos não podem ficar sempre de fora e, de facto, como eu tinha sugerido na reunião anterior, na reunião de coordenadores, penso que se poderia tirar partido da experiência de outras comissões que têm mais saídas, e eu até dei como exemplo a Comissão dos Assuntos Europeus, na qual me estive a informar, que tem eu não sei exatamente qual é a fórmula, mas é um misto entre um método ONTE e que nunca exclui a representatividade dos pequenos partidos. E penso que deveria ser de equacionarmos, aplicar uma fórmula do género para que daqui até ao final da sessão legislativa os partidos mais pequenos não deixem de estar representados em visitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aparício Fonseca. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, agradecia que
muito rapidamente,
estamos muito atrasados.
Muito rapidamente, obviamente, também tenho todo o interesse que a reunião prossiga o mais rapidamente possível. Dar conta do seguinte: o PSD mantém a sua posição respeito à opinião contrária, naturalmente. O método é um método democrático tal como os outros, com os seus benefícios e com os seus defeitos, certamente. Todos serão. Mas há uma sugestão que a deputada Patrícia Fonseca fez e que, de facto, não nos merece nenhuma discordância. Nós não temos que inventar a roda. Já há experiências noutras comissões. Eu julgo que até na última ficámos de avaliar outras comissões, qual é o melhor método, e eventualmente adotando um desse sentido. O que isso não invalida de repetir, que o PSD entende que o melhor método é o método de ontem, qual como tinha preconizado, mas respeitará naturalmente a decisão da Comissão sem qualquer conflito.
Muito bem. Senhores deputados, eu acho que a gente tem que tirar alguma flexibilidade nesta matéria. Eu acho que há visitas, como é óbvio, nós iremos tentar que todos os grupos parlamentares possam estar presentes, e acho que este método deve ser utilizado, ou do método ONTE, ou o método rotativo, deve ser utilizado apenas quando houver necessidade de restrição, ou por orientação do PAR ou por restrições orçamentais. De resto, eu acho que o critério deve ser o de permitir que todos os grupos parlamentares estejam presentes. Eu julgo que há várias visitas que nós podemos fazer em que isso é perfeitamente possível, que não traz mais encargos e que não traz problema nenhum, nomeadamente as internas. Só para dizer que, isto a propósito daquilo que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira disse, a informação que os serviços obtiveram dos assuntos europeus e da 12ª é que seguem o método ONTE. No entanto, a decisão que nós temos que tomar é nossa, somos nós que tomaremos essa decisão, e portanto, se houver diferença de opinião sobre essa matéria, votaremos ou o método ONTE ou o rotativo. Sr. Deputado, faz favor.
Presidente, muito obrigado. Esta discussão já foi mantida, quer na comissão, quer na reunião de mesa com coordenadores, e eu aproveitava apenas para deixar clara a posição do grupo parlamentar do PS. Parecendo-nos que não é o método perfeito ou ideal, mas tendo que optar por um, o entendimento do grupo parlamentar do PS é que deve ficar estatuído que a metodologia standard, e portanto, para abordar cada uma das visitas, independentemente do seu caráter, nacional ou internacional, deve ser o método de ONTE, sem prejuízo de, excepcionalmente, se poder consensualizar na Comissão, uma composição de delegação diferente.
Senhores deputados, não havendo mais intervenções, nós poderemos pôr à votação, então, ou o método ONTE ou o método rotativo, se acharem necessidade disso. Parece-me que há uma maioria a favor do método ONTE.
O PSD adere em absoluto à proposta agora apresentada pelos deputados João já Torres, se de facto contempla as duas situações.
Mas o PCP, mas, o Bloco, o certeza, CDS e o PEV manifestaram-se a favor
certeza,
do método rotativo.
Com certeza, eu respeito a opinião
e, portanto,
contrária,
eu acho que deve ficar...
deve imaginar, mas temos que decidir, não é verdade?
Temos que decidir e acho que deve ficar em ata a posição de cada partido, naturalmente. Bem, eu vou pôr à votação o método ONTE, quem vota contra, quem vota a favor e depois veremos. Senhores deputados, portanto, sempre que necessário haver que haja restrições na composição das delegações... quer dizer, eu acho que não é... É o método ONTE sempre que houver necessidade de haver restrição de composição das delegações. Sempre que...
Mas eu pedi ao deputado João Torres...
Senhora deputada, se não se importa...
O que o PS, é para perceber bem, o que o PS e o PSD estão a querer é restringir em todos os eventos, em todas as reuniões, a participação de todos os grupos parlamentares, excepcionalmente vão todos, ou é esta lógica de sempre que... Não, então foi isso que eu percebi.
Eu não percebi isso e acho que fiz uma interpretação, espero que não tenha feito uma interpretação muito benéfica daquilo que o Sr. Deputado João Torres disse. Portanto, a proposta que eu faço, julgando interpretar aquilo que é a proposta dos senhores deputados, é sempre que houver necessidade de restringir a composição das delegações, utilizaremos o método ONTE. Então agradeço que clarifiquem qual é a proposta. Faz favor.
Bom, tentarei, procurarei ser breve como fui anteriormente. A ideia não é que o método de onde se aplique a cada visita. E pode até suceder, como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira explicou na reunião de mesa e coordenadores, que haja uma delegação de dois deputados desta comissão que vá ao estrangeiro e nenhum caiba ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata. Portanto, a ideia é que um grupo parlamentar com mais deputados, naturalmente, tenha uma maior prevalência, fruto dessa representatividade, nas viagens que a Comissão vier a realizar. O que não significa que esse método de ONTE seja aplicado para cada uma das visitas. Tem que ser aplicado na série longa. Isto é, este evento que vamos... Isso conflitua com aquilo que a senhora deputada Elisa Apolónia disse, de que nunca os grupos parlamentares mais pequenos terão a oportunidade de participar. Pode até suceder, como já sucedeu, e o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira teve a oportunidade de dizer na reunião de mesa e coordenadores, que até já aconteceu uma viagem, enfim, de grande escala, ter sido realizada por um deputado de um grupo parlamentar com menor representatividade. E eu acho que esse princípio de se aplicar na série longa, não para cada evento, o princípio do método ONTE, sem prejuízo de não ser perfeito, sem prejuízo de, muitas vezes, levar a que os grupos parlamentares mais pequenos fiquem arredados de uma participação ao mesmo nível dos grupos parlamentares maiores, é, todavia, o melhor método que eu até hoje encontrei sobre essa matéria.
É este. Sempre que houver necessidade de a delegação ser mais reduzida, aplica-se o método. Não havendo essa necessidade, vão todos os grupos parlamentares...
Certo. Mas eu... E eu compreendi... Procurei responder à primeira questão que me parece que a senhora deputada colocou. Pronto, não foi a ideia com que eu fiquei da sua intervenção. Respondendo agora à segunda questão, em relação às necessidades de restrição, eu acho que nós devemos colocar como regra o método de onde sempre. E quando houver, é óbvio que há situações em que teremos de discutir a composição das delegações na Comissão e é evidente que, pelo menos da parte do grupo parlamentar do PS, haverá todo o bom senso para que os grupos parlamentares mais pequenos não fiquem arredados a estas visitas, dignadamente quando elas têm caráter nacional. Agora, não me parece também justo que, se a Comissão conseguir que em todos os eventos de representação da Comissão possam ir 6 deputados, que sempre as delegações sejam compostas por todos os grupos parlamentares, quando há grupos parlamentares que têm, enfim, o maior é o Partido Social Democrata e outros deputados. Há deputados que nunca vão, justamente, porque há grupos parlamentares que têm 80 e, enfim, 9 deputados, presumo que seja o número de deputados do PSD, outros que têm o número de deputados do PS e outros grupos parlamentares ou deputados únicos que têm, com todo o respeito, porque têm até um trabalho absolutamente reconhecido por todos, 1 e 2 deputados. Portanto, eu acho que a regra deve ser, em todas as circunstâncias, a aplicação do método de Ont, com a garantia de que há depois um critério heurístico aqui por parte da Comissão que procurará adequar essa regra às circunstâncias específicas em que a mais-valia de todos os grupos parlamentares estarem presentes, evidentemente, será, penso eu, compreendida por parte de todos.
Sr. Deputado, eu acho que as questões estão muito claras. O PS e o PSD defendem a aplicação do método Ont em todas as visitas, podendo haver bom senso e boa vontade na integração de todas as delegações.
Peço desculpa, sem prejuízo, para terminar, eu prometo não falar mais, nem responder mais nenhuma outra questão, porque acho que foi clara, a não ser que o solicitem.
Não, está claro.
Sem prejuízo de ser apresentado um método melhor, que eventualmente pode ser o método a que referiu a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, mas é preciso termos uma proposta concreta à frente.
Que é o rotativo.
Não, a Sra. Deputada falou num eventual método misto,
não, isso não existe.
Que eu até, aliás, teria, a que fiz referência anteriormente, numa outra reunião, como sendo um método passível de ser abordado na Comissão. E eu fiz a minha pesquisa também, falei com o deputado de outras comissões, não encontro um método claro melhor do que o método de Ont e, portanto,
muito bem.
Enfim, sou obrigado a defender.
Sr. Deputado, não vale... Sr. Deputado Paulo Santos, vamos... Faz favor. Eu acho que as coisas estão claras. O PS e o PSD defendem que deve ser aplicado o método de Ont por princípio, nas visitas. Acabou. Os outros grupos parlamentares consideram que só deve ser aplicado excepcionalmente quando houver necessidade de restrição de delegações. Aquilo que o Sr. Deputado João Torres disse era todas. Exatamente. Sr. Deputados, as coisas estão, independentemente da opinião de cada um, acho que as propostas estão claras, temos que as votar. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor. Vá.
Peço desculpa, eu estava a assumir...
Sr. Deputados, temos que terminar esta discussão, por favor.
Oh, Sr. Presidente, eu estava a assumir que esta discussão é quando estamos a falar de delegações da Comissão em eventos fora do país. Não quando estamos a falar de visitas da Comissão no país. Não, visitas da Comissão são visitas da Comissão. Todos os membros da Comissão são convocados. É isto. É isto, não é? Não, agora suscitou a dúvida.
Senhores deputados, já houve aqui uma nuance na proposta. Há aqui uma nuance que já afinal não são todas as visitas, mas apenas ao estrangeiro. Ok. Muito bem. Já há aqui uma nuance. Senhores deputados... Senhores deputados, vamos votar, estão claras as posições, eu vou pôr à votação a proposta do PS e do PSD de que as visitas ao estrangeiro terão como método, por princípio, o método Ont para a escolha para a composição da delegação. Senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovada com os votos a favor do PS e do PSD, a abstenção do CDS e a votos contra dos restantes forças partidárias. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos passar à frente. Vamos só duas questões. Uma primeira é a nossa proposta de a visita às minas da Ujeriça ser na segunda-feira, dia 8 de outubro. Eu não sei se todos os deputados têm informação, mas, portanto, a Associação dos Mineiros da Ujeriça pediu uma intervenção, uma visita da Comissão a propósito da descontaminação das casas dos mineiros, que foi um assunto discutido aqui na Comissão e aprovado em plenário, e que, no ponto de vista da Associação, precisa de uma visita nossa para termos em conta o que está a passar. Portanto, propomos que essa visita, que será rápida, será de um dia, seja no próximo segunda-feira, dia 8 de outubro, e que a próxima reunião da Comissão seja no dia 25 de setembro, terça-feira, às 14 horas, que terá a audição do Sr. Ministro da Administração Interna a requerimento do CDS-PP a propósito das questões da descentralização que aprovámos na última reunião de comissão. Segundo parece, são todos, vai um de cada, pelo menos. Não, não, o que foi, Sr. Deputado Luís Apolónia, houve uma nuance. Srs. Deputados, faz favor, Sr. Deputado.
Eu queria sugerir ao Sr. Presidente que esse é o tipo de delegação em que poderia ir de comboio. As minas de Ojeriça ficam mesmo junto à estação de Cana de Senhorim e acho que devíamos ir de comboio.
Podemos equacionar essa possibilidade.
Na linha da Beira Alta, sim. Sim. A da Beira Baixa, se o Passo Coelho não tenha mandado...
Teremos em conta a sugestão do Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos passar à segunda parte. Sr. Vice-Presidente, por favor. Vamos passar à segunda parte da reunião, audição do IGAMAOT e da APA. Pedia que